Felizmente para todos, o SEAT que patrocina o Homem que Mordeu o Cão não é um SEAT Aroma, é um SEAT Arona. SEAT Arona Wave e também FNAC.
Está tão inspiradinho hoje o menino.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. Traz-te o fim do mundo em cuecas.
Eleca. Título deste episódio: O Altruísta e uma ideia de fezes. Fogo. Malta, vamos se calhar não tomar o pequeno almoço.
Parem, parem de comer.
Até acabar esta edição.
É melhor,
okay?
É.
Não é por causa desta primeira história, no entanto. Embora eu ainda esteja... Eu estou meio abananado com esta primeira história que tenho para vos contar hoje. Eu li isto ontem e fiquei a pensar como é que é possível isto. Fiquei sobretudo abananado com a maneira como o protagonista desta história está a processar a ideia no centro desta história como plausível. Estamos a falar de um homem que escreveu para uma coluna daquelas de conselhos sobre a vida, a coluna Dear Prudence, do site Slate, e ele trazia uma questão delirante. E o que acontece é isto. Ele é casado. E aparentemente bem casado, não parece à partida haver crise no casamento dele. Mas ele diz que a namorada dos tempos da secundária voltou a contactar com ele.
Ui.
Mas calma, calma.
Esse ui vai cá de baixo.
Vai,
foi muito grave.
Foi muito grave. Vocês ainda estão a viver na doce ignorância de quem ainda não sabe a proposta que esta ex-namorada dos tempos da juventude deste rapaz lhe trouxe.
Tu avança.
Uma proposta que, se ele levar para a frente, pode dar cabo do casamento pacato e estável dele. A Lisa, é assim o nome desta namorada do passado distante, contactou-o com uma revelação bombástica. Ela revelou-lhe que engravidou quando eles estavam juntos, mas que a mãe dele, sem lhe dizer nada, lhe pagou a ela uma soma simpática para ela interromper a gravidez.
Oh,
e ela interrompeu.
Sinistro.
Segundo ela, ela fez exatamente isso. Neste ponto, é melhor pegar na carta que o tipo escreveu para esta coluna de Conselhos do Coração. Diz ele: a Lisa, que não tem filhos e está solteira, tem um grande arrependimento pelo que fez. E então ligou-me a pedir se, por favor, eu posso fazer um novo filho com ela.
Ai!
As nossas cabeças, bum!
Portanto, é uma ex
sim,
que esteve grávida.
Sim.
Dele.
Sim.
Não aconteceu.
Sim.
E quantos anos depois?
Pá, imensos. Ele agora está casado.
Ele já agora casado?
Não.
Ele
não fala aqui na diferença.
Olha!
É.
Tu lembras-te? Afinal.
Antes de continuarmos, tenho que fazer aqui um pequeno inquérito aos meus colegas. Olha, na pele dele, o que é que fariam?
Eu olho, ainda estou a gerir a informação.
Eu bloqueava o número do vosso. Imediatamente.
Querem saber o que ele fez?
Eu perguntava: só queres um?
Sim, exato.
Bom, ninguém o pode acusar de não ser transparente neste ponto do processo, porque ele diz que foi ter com a mulher com quem é casado, e com toda a sinceridade disse-lhe: querida, importa-se que eu faça um filho com a minha primeira namorada dos tempos da escola?
E ela, com certeza.
Só porque a minha mãe lhe pagou para ela não ter a criança na altura, e ela agora está sozinha e quer ter um filho. E notem, a ideia dele não era acabar com o casamento que tem e trocar a mulher pela ex-namorada. A ideia dele era: querida, importa-se que vá ali fazer um filho e já volto?
Não, fazer um favor.
A ideia dele era essa. Não sei se querem adivinhar o que é que a esposa dele respondeu.
Disse: claro,
disse,
se quiseres,
claro,
até te vou lá ajudar.
Claro, querido, mas não venhas tarde.
Claro.
Não, ela respondeu.
E a caminho passa no super e traz um beijo de salsa.
Pois liga-me a dizer se correu bem.
Ela respondeu que não.
Ah, sério?
Mas acho que também.
Realmente as pessoas complicam tudo.
Egoísta.
Ela respondeu: não, essa é a pior ideia do mundo. Ora, o que é que ele escreve na carta que mandou a esta coluna de Conselhos do Coração? Ele diz que, apesar da esposa lhe ter dito que não alinhava nesta ideia, ele está seriamente a considerar a possibilidade de ir para a frente com isto, sem dizer nada à mulher, porque, nas palavras dele, sinto que devo à Lisa ela ter um filho. Ele escreve na carta que mandou para a coluna de conselhos que a mulher dele lhe disse, basicamente, isso é o mesmo que me traíres. Ele acha que não, ele acha que é ser solidário.
Repara, ela, a ideia dele... Se a mulher lhe disser: olha, eu posso ser solidária com os meus ex-namorados do liceu também, ou não?
Exato.
Extraordinário.
Depois disto tudo.
A ideia dele não é doar espermatozoides e ela depois fazer a inseminação. Não. A ideia que está em cima da mesa é: deixa-me ir para a cama com ela.
Mas em cima, okay, da mesa?
Não, se quiserem. Onde der mais jeito. Deixa-me ir para a cama com ela, de modo para fazer um filho.
Onde der mais jeito.
Eu acho que a mulher devia dizer-lhe: vai e não voltes.
Vejo.
Ele vai escrever, não fala com a mulher, vai perguntar aos outros.
Ele, na carta que escreveu para a coluna, diz: quero que fique claro que sexo fora do matrimónio é de facto a definição de traição, mas estamos perante um cenário diferente, diz ele, porque só o faria com o simples intuito de ajudar a Lisa.
Constante.
Pode ser considerado traição se for por razões altruístas, diz ele.
E as pessoas comentaram,
mas é um discurso inspirador. Não, isto não tem comentários de pessoas, tem é a resposta da Dear Prudence, a autora da coluna.
Ah, claro, é uma coluna do
Opus. Sim, coluna de conselhos do Slate.
O que é que ela diz?
Basicamente, ela arrasou, não é?
Pois, claro.
Ela diz: só o facto de você estar a considerar isso como uma possibilidade é absurdo. Ela diz que ele está a enganar-se a ele próprio ao dizer que isto é altruísmo, porque, diz ela, isso não passa de uma fantasia masculina que você tem de largar. Ela escreveu: no que toca ao desejo da Lisa de ser mãe, hoje ocorrem pelo menos uns 75 caminhos possíveis para ela conseguir isso. A começar por ter relações com qualquer um dos outros milhões de homens no planeta Terra que não você. Caminhos todos eles fazendo mais sentido do que gostaria que o meu namorado dos tempos da secundária enganasse a mulher dele e me engravidasse. Eu acho que isto é mais uma prova de como o mundo está a ficar chalupa, não é?
Yeah. Uhum.
Mas tenho a sensação de que, apesar desta resposta da colunista, ele é bem capaz de ir para a frente com isto, não é? Por altruísmo, claro, não é?
Claro,
altruísmo,
claro, altruísmo, claro, altruísmo. Claro. Pois, pois. Mas creio que a mulher não vai recebê-lo nem por altruísmo.
Agora uma questão, o que vocês acham? Imagina que ele se separava da mulher. Será que a ex o queria de volta? Ou só queria mesmo para aquilo?
Segundo
não,
a ex,
não, contigo. Não, não.
Eu acho que o que a ex quer é só isso.
É só isso.
Não,
é.
Quer o que filho acontece, e
está feito. Sim, é por aí.
Eles produzem então um novo bebê.
Sim.
Mas depois chega a mãe da ex-namorada e diz:
Então, afinal,
toma lá uma maquia para isso não acontecer.
Sim, sim, e daqui a 20 anos, olha, liga ela outra vez. Olha, depois de duas vezes, agora é que é.
E eu, agora é que já não consigo.
Agora já não consigo, filha.
Bom,
olha, quem conseguiu foi outra pessoa, não foi?
Quem como?
É a transição para a história.
Ah,
quem como?
Conseguiu, mas não é bem a mesma coisa. Bom, Atlanta.
É agora, não é?
Não
é agora. É agora.
As minhas transições.
Malta,
foi
agora.
Bom, foi bom, Vasco. Foi
atenção.
Bom.
Ouvintes, é agora.
Atlanta, nos Estados Unidos da América.
Uhum.
Barcelona, em Espanha. Duas cidades. Um avião voando entre as duas. 8 a 9 horas de voo pela frente. Uma crise a bordo. E o avião a ter de voltar para trás. Dito assim, soa a uma cena tipo a série que está na Apple TV com o Idris Elba. Não é, não é, e digo-vos mais. Eu diria que há muito pouca probabilidade de que este acontecimento alguma vez resulte numa série de televisão ou num filme, ou mesmo num documentário. Há coisas que as pessoas só querem esquecer que alguma vez aconteceram. Mas afinal de contas, o que de acha aconteceu a bordo daquele Airbus A350 da Delta Airlines, com 336 passageiros a bordo? O avião ia de facto de Atlanta para Barcelona, mas viu-se obrigado a voltar para trás quando sobrevoava a Virgínia. Refirma à Zona da América, não a uma senhora com esse nome que estivesse cá embaixo quando o avião passou.
A Dona Virgínia?
Sim.
Sim.
De acordo com as palavras do piloto na transcrição das conversas mantidas com a torre de controlo, ele disse, e passo a citar: temos uma ameaça biológica a bordo.
Ah, bonito eufemismo.
Aquilo que em inglês soa francamente mais assustador: biohazard. Bom, meus amigos, basicamente um dos 336 passageiros explodiu num incontrolável ataque de diarreia que, digamos, sem tentar entrar em detalhes excessivos e desnecessários, não se restringiu ao WC. De novo, citando as palavras do piloto, a diarreia aconteceu ao longo, atenção a estas palavras, ao longo do avião. Não é ao longo do voo. Não é um ao longo temporal em que o senhor está fechado no WC a esvair-se enquanto isto acontece. Não, não. É ao longo, no sentido do corredor central do Airbus A350, ok?
Que imagem.
É provável que, para ajudar à festa, o lugar onde este passageiro estava sentado ficasse no extremo oposto à casa de banho. Portanto, situações aconteceram.
Conseguiste,
não é,
perceber quantos passageiros vomitaram?
Não, isso não sei. Mas acho que foi um pequeno inferno. Isto não é hijack, é hijaca.
Portanto, ele foi pelo... Ele foi pelo corredor fora, espalhando magia.
Foi. Epá, não conseguiu conter-se. À conta do problema deste homem, o voo atrasou 8 horas.
Pois.
O avião teve de ser lavado e bem lavado. Eu deixava aquele avião fora, queimava aquilo, não é? Mas ele ia queimar.
É a única solução,
aquilo,
não é?
Tu depois entranhas tudo.
Não é?
Então, pá.
Chama-lhe a serve limpo.
Há que dizer.
É muito giro também ler os comentários. Eu, quando acordei, vi essa história em várias páginas.
Ficaste logo bem disposta.
Fica logo. O Marco Lonta já tinha falado da história e um dos seguidores estava a dizer: diga-me só uma coisa, mas ele pediu carne ou peixe?
Exato, exato. Bom, há que dizer que, de acordo com o site da CNN, este não foi o único incidente deste género a bordo de um avião neste verão. Houve um outro, menos espetacular, mas bastante insólito, num voo da Air France entre Paris e Toronto. Nada como citar o depoimento pungente.
Ah, excelente palavra.
Utilizada com o depoimento pungente de um dos passageiros desse voo, um senhor chamado Habib Bata. Diz ele: notei um estranho aroma que me parecia estrumo de vaca. Não era. Fui ver.
Fui ver.
Era
fui
a neve. Ver, era a neve. Não, não era. O avião descobriu-se tinha um lugar repleto de porcaria de um passageiro de um voo anterior. Mas o que
pera, pera, caso... pera, pera,
sim,
pera.
Sim, sim, sim. Ficou lá. Ficou lá.
Pera, pera.
Eu não sei se esta história não é pior.
Mas portanto, acabou o voo e a pessoa isolado desse lugar foi à vida dela.
Foi à vida dela.
Mas deixou,
deixou
lá.
Deixou, deixou.
Excelente.
Deixou.
Estou com uma Vera, não sei se esta história não é pior.
É que eu
que
agora
outra.
Fiquei enjoada.
Não, mas
é
o que torna este caso insólito foi a solução proposta pelos assistentes de bordo desse voo.
Queimar o avião?
Não, não. Diz o passageiro que uma das assistentes de bordo, depois dele a contactar, deu-lhe toalhitas úmidas. Para ele limpar. Ela disse: limpa aí.
Pá, sim.
E ele deve ter dito: mas o senhor está maluca. O que, espanto dos espantos, se revelou pouco eficaz.
Não, não estava à espera.
Estão a ver as toalhitas umas do avião naqueles pacotinhos. Aqueles pequenos pacotinhos, não é? Tiveram de buscar cobertores à primeira classe, ok? Para meter em cima daquilo.
Para abafar.
Abafar o cheiro. Cheiro que ainda assim.
Foi no voo seguinte, então, não é?
Foi no voo seguinte.
Foi no voo seguinte.
Foi no voo seguinte, sim. Sim, sim, sim.
Portanto, entraram e restos do voo anterior lá estavam.
Exato, exato. Atenção, o cheiro ainda assim teve de ser aguentado pelos passageiros durante 7 horas de voo.
Ai.
Mesmo com os cobertores todos em cima e as toalhitas. Com cheiro a limão.
Meu Deus. Meu Deus.
Que terror.
Imaginem.
Pá, podemos fazer uma agora escolha. Preferia ir para o bloco A, ir no avião da primeira história. Ou bloco B.
Por acaso, é verdade. Olha, lançamos esse repto aos nossos ouvintes.
Não, é. O que é que preferia?
Preferia um senhor que espalhou fezes pelo corredor central todo do avião.
Mas, no entanto, o avião volta para trás,
volta para trás
e depois vai num avião limpo.
Ou prefere cocó localizado.
Que não volta para trás
não
e tem que levar
trás
com esse cocó localizado.
É que as pessoas têm que ter aqui em consideração algumas coisas, que é o atraso no voo. O primeiro voo, ok, voltou para trás, as pessoas não aguentaram o cheiro muito tempo, mas tiveram que esperar 8 horas.
Está bem, mas depois foram num avião limpo.
Foram num avião limpo.
Mas
sim,
também tem que se.
Neste
se
caso,
o cocó volta
horas...
para trás, há um problema de saúde grave.
Pois é.
Isto é um bom preferias.
Sim, sim, eu estava aqui a pensar. Não sim, se aguenta sim, sim com máscara.
Eu gosto de pensar todos os ouvintes da comercial que hoje vão, por alguma razão, viajar de avião.
Sim, sim, sim.
Vão entrar no avião e lembrar-se desta história.
Claro.
E olhar para os outros passageiros e dizer: quem é que tem cara de.
É isso.
Não, não, e não só isso. Epá, eu sei que há muitas tripulações que ouvem este programa da TAP.
Ah, e há muitas isso histórias para ouvir, sim.
E portanto, eu proponho que os ouvintes que ouviram isto e que vão viajar num avião da TAP e a tripulação que ouviu isto e que viaja num avião da TAP tenham uma espécie de palavra secreta entre eles.
Uhum. Olha, eu conheço uma pessoa que uma vez me disse.
Poderia
eu
ser,
sinto
e eu adorava que alguém provasse que isso aconteceu, que era, sei lá, a pessoa da tripulação diz fez. E a pessoa que ouviu isto diz fez. Adorava que isto acontecesse.
E é sinal
o
que ouviram isto?
Secreto. É sinal que ouviram isto, okay. Tripulação e pessoa. Agora, a questão é, se alguém da tripulação se vira para alguém que não ouviu isto e diz fez, é capaz de não resultar, não é?
Pois.
Olha, não sei.
Se acontecer isso, a outra pessoa pode sempre dizer de forma adulta. Quem diz é quem é.
Exato, Pedro. Olha, mas eu conheço uma pessoa que uma vez me disse: nos voos de longo curso, eu sinto que as pessoas vão apodrecendo.
Ah, isso é verdade. É quase uma. Sim, sim, sim.
Quando
sim,
chegam, Atlanta para Barcelona, claramente
quando já, chegam, já estão completamente podres.
Eu quando
agora,
fui, quando fui a Macau, epá, eu era um. Eu quando cheguei lá, pá, sei lá, era um saco de plástico velho, todo esburacado e cheio de caca das minhas cadelas.
Então a viagem correu bem.
Foi de sonho. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Fnac.pt, uma janela aberta para todas as novidades, e era bem preciso uma janela aberta. E também uma oferta Seat Arona Wave, agora com oferta de mais 3 mil euros pelo seu carro usado.
Isto também é bom, imaginar alguém no avião. Não se pode abrir uma janela! Por favor, abra uma janela! Mas acho que assim o senhor é chupado. Não quer saber!
Qualquer coisa é melhor que isto.
Abra uma porta. Mas o senhor assim sai disparado lá para fora. Não me interessa, prefiro.
Está fresquinho lá fora, não está? Está ar puro. Abra-me isso.